Estamos mais um Mentes em Pauta, meu, seu, o nosso Mentes em Pauta. E nós estamos aqui no 006.
006.
E hoje é um prazer imenso estar aqui com ele, Bruno Félix. É um grande irmão meu. O Bruno Félix, para quem não conhece, tem 38 anos de idade, ele é empresário, poeta, autor de livros, colunista, guitarrista apaixonado por blues e aprendiz de hermetismo. Ele também é formado em Direito. Bruno, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer enorme estar aqui com você, tá sendo faz ideia, tanto eu fico satisfeito de estar com você aqui.
Prazer é todo meu, prazer é meu.
Não, muito bom te receber aqui, meu cara.
Eu fiquei muito feliz com o convite. E ainda veio em boa hora, um dia muito feliz para mim, que eu acabei de tomar a segunda dose da vacina.
Ah, beleza!
Então, viva o SUS!
Viva o SUS!
Sei, viva o SUS! Fala um pouquinho de sua vida profissional. O que você está fazendo hoje, em dia, atualmente?
Eu me formei em Direito em 2005, mas eu trabalhei com meu pai desde a infância, né? Eu sou da época que o moleque tinha tempo para brincar, para estudar, que meus pais sempre pegaram pesado, não tem que estudar e tal. E tinha tempo então para brincar, estudar e tinha que trabalhar também, né? Então assim, e acho que eu aprendi a manejar meu tempo dessa maneira, que até hoje minha vida é corrida e muito ativa, né? Não sei como que eu invento tanta coisa para fazer.
É, pelo que a gente já apresentou ele aqui, eu sou fã dele, cara.
Ah, que isso. Acho que pode inverter, que eu também tenho uma admiração muito grande por vocês, né?
Obrigado, cara.
Mas profissionalmente, como eu trabalhei com meu pai desde muito cedo, depois de concluir meu curso superior, eu continuei trabalhando e ajudando ele na loja, me tornei sócio da empresa e hoje ele é aposentado, eu assumi as rédeas da Soácio, né? Então eu trabalho com móveis de escritório, com instalações.
Uma empresa muito conhecida aqui para a região também, né?
Sim, graças a Deus tem se tornado referência nesse ramo de atividades, né? Empresarial, de imobiliário corporativo e tudo mais.
Não, e com isso tudo, ainda sobrou um tempo ainda para vocês escrever livros, cara?
A poesia começou comigo. Eu falo que a poesia aconteceu de uma maneira muito parecida com o que aconteceu com o blues, né? Que tem uma gíria que o pessoal do blues usa, que você foi pego pelo blues, né?
É.
E acho que a poesia também me pegou desde cedo, que quando eu era moleque eu gostava de ler Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, né? Minha mãe é formada em letras, né? Uhum. Ela foi professora de língua portuguesa. Eu fui criado no meio de livros dela, né? Então eu gostava muito de poesia desde cedo, mas assim, era uma coisa muito descompromissada, né? Nos tempos de faculdade eu comecei a escrever mais poesia. E comecei a ler mais poetas, ler poetas mais interessantes, né? Fui saindo daquele arroz com feijão e buscando novos horizontes, né? E naturalmente fui escrevendo, mas eu escrevia e engavetava tudo.
Bruno, a cultura na sua vida, o que ela representa? Claro que você tem uma história com a música, com o blues, já teve banda de rock aí, mas sim, a princípio a cultura da escrita, o que representa para você? Você sempre gostou, acabou de falar, sempre gostou de ler, mas quando foi o start para começar a escrever? Você tem aquela pegada de poeta que sempre tem um esboço, tipo um diáriozinho?
Sim,
ou foi rolando?
Era no final dos cadernos de escola, tinha poema anotado, rabiscado, então eu comecei a guardar. E foi a minha esposa, em 2009, que ela começou a falar, você tem tanta coisa escrita, guardada, você fica escrevendo poesia. Eu comecei a postar alguns em Facebook, né, depois que entrou aí.
Nas redes sociais?
As redes sociais deram uma alavancada, porque começava a seguir poetas e, naturalmente, acabava escrevendo alguma coisinha e postando. Né? E uma meia dúzia de bons amigos começaram a incentivar, né? Escreve mais, tá legal, gostei desse poema, não sei o quê. E minha esposa que falou, reúne esses escritos e publica, né?
Você tem dois livros?
Tem mais, eu tenho esse primeiro que eu publiquei, que chama-se O Busto de Adão e Outras Poesias. Foi onde eu falo que eu fui pego pela poesia nesse caso. Esses dias atrás eu vi a capa de um livro que resume bem o que aconteceu comigo. Eu não lembro o nome da autora, mas acho que o livro se chama Escrevo para Me Vingar, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tive uma série de reviravoltas na minha família, umas coisas que eu passei por um momento de alta depressão, assim. E eu comecei a escrever esse poema, que ficou muito longo, O Busto de Adão. Hoje eu me arrependo de ter publicado ele, na verdade. Mas eu meio que publiquei como
um desabafo.
Um desabafo e uma vontade de deixar registrado umas coisas que eu vivi.
Uhum.
Então, o livro é um momento da sua vida.
Foi, Tudo que eu escrevi foram momentos bem pontuais na vida. Uhum. Exceto um que é sobre pseudônimo, aliás, dois livros sobre pseudônimo, que são meio assim, nada a ver.
Mas... Certo. Mas esse livro que você fez como você colocou meio que um desabafo, foram coisas que você conseguiu falar isso ou não? Se fosse não, a única forma de eu conseguir expressar vai ser através dessa forma. Como que foi?
Olha, foi um momento familiar. A gente fala que está entrando numa seara muito íntima, mas eu não tenho muitos problemas com isso, não.
Sim.
Mas na minha família, sempre quem jogava tudo no ventilador era eu. Né?
Uhum.
Então, assim, precisa chegar e falar a verdade e colocar as cartas na mesa. Está lá o Bruno para levar cacetada depois.
Sim. Né?
Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Né? Eram coisas que eu estava conseguindo digerir, conciliar na família e fui colocando, né, no meio daqueles poemas. Né? Depois disso, teve um... É classificado como novela. A gente fala romance, que hoje todo mundo fala romance, mas a classificação literária correta é novela, que era para ser um conto, com um conto muito extenso. Né? Que é A Menina e o Equilibrista, que eu lancei foi em 2017. Esse já é uma história que eu ganhei. Né? É até um dos motivos para eu ter entrado, que você falou no começo da... de ser aprendiz de hermetismo, né? Porque eu sonhei com uma história, eu levantei por volta das 4h30 da manhã com aquele enredo inteirinho na cabeça, digitei o esqueleto do livro, fala capítulo 1 é isso, 2 é isso, tá lá os 20 capítulos que eu queria.
Ah, então quando você fala ganhou, é que isso veio de forma...
Sim, eu falo que eu ganhei essa história.
Bacana.
Então, aí fiquei... você tipo uns tópicos, assim, pra você lembrar depois e continuar o...
É, não, eu já fiz o, assim, vai ter 20 capítulos do livro, um é isso, dois é isso. Nossa. Então eu tinha um rascunho de uma página feito em uma manhã, das 4h30 às 7h30 da manhã.
Uau!
Eu fiz o esqueletão dele e eu sentei, fiquei com esse dever moral de pôr essa história em prática. Né?
Caraca! Qual o nome do livro?
A Menina e o Equilibrista. Ele foi lançado pela editora Penalux em 2017.
Uhum.
E foi assim, foi uma sequência de 6 meses de trabalho árduo ali, que escreve, reescreve, relê, revisa e vai.
Que bacana.
Mas eu tenho um apego, eu tenho bastante apreço por essa obra. Né?
Você falando isso, me vem uma coisa na cabeça, é engraçado, né? Que veio que essa questão do hermetismo, que você ganhou isso através de um sonho, não sei se foi canalizado, não sei como que é a forma que você vê.
O caminho a gente nunca descobre.
Exato. Mas uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês sabem, a tabela periódica, ela veio também canalizada por um sonho.
Ah, eu já ouvi
isso. Se vocês sabiam disso.
Eu já li sobre isso, eu já vi isso aqui. É
a tabela periódica.
Através
de um sonho. E assim, Bruno, como que você recebe...
Ah, isso, na verdade, eu não é uma prática cotidiana, né? Depois de aprender a meditar, de enveredar por umas cenas de misticismo, que nós somos fratres, né?
Sim.
Eu já tenho evoluído e começado a compreender melhor algumas ferramentas para...
E aconteceu outras vezes, Bruno?
Não dessa maneira. Uhum. Torço para que aconteça, porque foi um momento muito legal na vida, né? Mas dessa maneira não, já tive outros insights parecidos,
sim,
né?
Sim. Aí você falou desses livros aí, tem mais quais outros?
Sim, depois eu voltei à poesia, que é uma coisa que ficou em mim igual ficou o blues, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então assim, enquanto eu escrevia A Menina Equilibrista mesmo, eu continuei produzindo poesia, né? Então volta e meia acabei acumulando alguma coisa. E em seguida foram os classificados.
Sim. Ah, os classificados, eu sou fã.
É que na verdade os classificados foram dois livros de uma tacada só. Eu comecei a fazer os classificados, que eu escrevia anúncios para o jornal. Até
tem
que, agradecer o Nelson Duarte, né, do jornal.
Ele joga lá toda vez, né?
Que foi ele que acolheu a ideia, né?
Sério?
Quando eu escrevi o primeiro classificado, que foi o Vendo Imóvel, né?
Uhum.
Que é um poema que até...
Esse já avisou?
É o que virou isso.
Esse já avisou, cara.
Esse foi o primeiro escrito. E ele viralizou, foi assim... Pra mim foi o ponto máximo da... Não sei se pode chamar de carreira como escritor, uhum, porque eu não vivo disso, né? Infelizmente. O ponto máximo da minha vida como escritor foi esse poema, na minha opinião, porque eu aprendi a escrever, aprendi não, eu estudo haikais, né? Eu tenho vontade de aprender a escrever bem haikais, por causa da poeta Alice Ruiz.
Ah.
Né? E foi ela que compartilhou esse poema na timeline.
Você dela. Tá brincando, né?
Ela compartilhou, e acho que a legenda ela botou assim, bom dia com poesia alheia, né? Uma coisa assim, acreditou direitinho ali.
Ah.
Eu lembro que eu estava viajando, estava com a família.
E eu ia te perguntar, só te cortando, como você ficou sabendo que viralizou?
Pois é. Foi um domingo de manhã, eu estava com a família numa pousada, né? Ah. A gente estava em passeio. E eu abri, peguei o celular, estava lá 99 notificações aqui, 99 ali.
Nossa,
caramba, meu Deus, o que aconteceu?
É. E aí eu fui ver, tinha mensagem no Instagram da própria Alice Ruiz, né? E aí eu falei, pô, não, não é possível que eu estou conversando com você, né? Ela falou, não, quero certificar se o poema é seu mesmo, porque eu marquei e tal, que essas pessoas que vivem na escrita são muito rigorosas com os poemas, né? E acabei trocando ideia com ela, até hoje eu troco ideia com ela.
É mesmo?
Então, assim, não quanto eu gostaria, né? Ela é uma pessoa muito ocupada, quem me dera. Mas isso, de certa maneira...
Tem uma troca, né?
É, ficou muito legal, né? E foi muito gratificante, porque pra mim, assim, ser lido por ela já é um prêmio, né?
Você tem uma rede social só desses alunos?
Não fiz. Aí que
faz,
eu
faço meu
marketing. Pô, o que que eu fiz? Eu comecei a colocar no meu perfil do Instagram.
Então, né? Mas faz uma rede só dela, cara. Eu acho que você vai...
Vida.
E Bruno, o seguinte, cara. Os seus livros, eles estão em circulação? Você fez um evento de divulgação, como que foi? Porque é dentro da sua biografia que a gente fez, o Clécio passou as informações, hoje você é membro da Academia Paraisense de Cultura, certo?
Sim, sim. Eu lancei lá na Academia também.
Uhum.
Alguns eu lancei em eventos literários, né? O primeiro, obviamente, não, que eu lancei só na época tinha um único lá onde vai Paraíso, né? A gente lançou lá. E todos foram lançados na PC em eventos literários. A Menina Equilibrista mesmo eu lancei em Poços de Caldas, na Fripossos. E na época eu tocava com a banda de blues, estava indo tocar em BH. Eu acabava levando livro para vender, fazer banquinha, né?
A arte sempre tem presente na sua vida. Eu
começou, jogava o livro ali também.
Eu ia receber, parecia um camelô, né?
Ao invés de jogar paleta, né?
Não, isso eu nunca fiz, tem cara. Acho que ninguém interessaria paleta do Bruno Félix. Quem que é esse cara, né? Aí eu acabei fazendo
paleta. Aí a gente vai engatinhando. Aí veio os classificados, isso que viralizou.
Ah, então, vamos voltar, foi bom sempre puxar, que eu comecei a falar que foram dois livros que nasceram de uma vez, né? Na ocasião, a gente falou de marketing. Estava começando a pensar nisso, que eu falei, vamos fazer os classificados, é uma mídia diferente, é um negócio, um anúncio. Eu achei que fosse ter uma visibilidade legal na internet.
Isso.
E eu comecei a seguir uma meia dúzia de escritores que eu não lia, que são esses escritores pop, né? Que o cara pega, aparece, faz um, viraliza aquele monte de texto no Instagram e quando vem tá lançando pela Intrínseca, pela Companhia das Letras. Aí eu comecei a seguir essa galerinha pop para ver se eu pegava essa vertente para engatilhar um livro novo de poesia, né? E eu comecei a fazer uns textos escritos em sacos de pão, datilografados, fotografar e postar, e criei um perfil fake lá do. Não pode nem chamar de pseudônimo, acho que pode chamar de heterônimo, porque tinha a biografia do cara, tinha tudo, sabe? E lancei o. E a mesma editora que fez os classificados fez o Escrever no Saco de Pão, sobre pseudônimo.
É.
Que a ideia era que ele fosse na frente e abrisse novos horizontes, para depois revelasse, talvez, não sei. E esse escritor, Marcílio, ele angariou 15 mil seguidores em 6 meses, ele foi um fenômeno, né? Só que ele parou ali, então assim, não chegou aquele passo a mais.
E por que ele parou ali?
Porque eu acho que a obra não era
aquilo,
o que precisava ser feito. Eu acho que faltou a transparência, né, que você tem nesses escritores que fazem isso, que eu tentei seguir essa linha.
Sim.
E eu não tenho a sinceridade para fazer isso, né? Você pega uns caras fazendo isso, vamos pegar um exemplo clássico da época que eu tinha Facebook, que era o Zeke Mageres, né? Eu não lembro o nome do livro dele. Assim, não lembro porque eu não gosto da poesia dele. Tem que ser sincero, né? O cara é um gênio. Ele tem um público muito fiel, ele tem um estilo muito próprio e faz muito bem feito aquilo ali.
Por exemplo, eu não gosto da Anitta, por exemplo. Mas ela é um fenômeno.
A gente tem que reconhecer o empreendedorismo, a mulher que ela é.
Mas assim, eu gosto dela, assim, como exemplo. Tá? Sim, é bom, mas
vou chegar em casa, vou ouvir esse Cidicida de sábado, vou ouvir Nina Simone,
É isso aí.
Até Lady Gaga eu ouço.
Eu também, pô.
Aliás,
Jesse J eu gosto.
Você já ouviu a Lady Gaga cantando com Tony Bennett?
Então, só, isso que eu ia falar. Ela
o talento,
teve...
O talento da mulher. Para!
Se não me engano, ela teve um EP só de blues, não foi?
É, jazz, blues.
Ah, sim. É
o Tony Bennett, acho que lançou na Amazon. Não,
claro.
Ah, mas
eu
tava
vendo
no mundo.
Ah, mas
não,
cara, ela
é
a Alexa.
Pois é, então.
É artista completo.
É o que você falou, gente. Eu não vou ouvir a Anitta, jamais.
É, então. Mas você reconhece, né?
Do mesmo jeito, eu não vou comprar o livro do Zac lá.
Isso. Mas tem um respeito ao trabalho dele, né?
Pois é, e tanto é que eu tentei copiar, né? Não vou mentir. Mas esse perfil que eu criei, ele foi até certo ponto. Acho que eu não tinha a prioridade que eu almejava, mas que eu fazia com essa sinceridade.
É, exatamente.
Não é a minha verba.
Não é o coração.
A minha verba está nesse aqui, por exemplo, que é a Teoria Geral da Deus. Né? Deixa eu fazer o jabá.
Tá pegando. Gente, inclusive, nós vamos estar sorteando esse livro aqui. Isso aí.
A gente vai sortear. Você trouxe para nós sortear.
Para os nossos seguidores.
Presente da nossa.
Uma pena se eu for sortear.
Não peçam para eu recitar, que eu não sei recitar poesia. Vai ficar aqui. Tomara que uma pessoa que é sorteado seja alguém que goste.
Mas eu queria que você recitasse os classificados.
O classificado é bacana. São textos curtinhos, né?
A estrutura, muito, não sei se você conhece um cartão. Se
é
então, eu adquiri o livro. É, ele coloca frases curtas em formato de como se eu estivesse enviando um cartãozinho. E aí, por exemplo, frase como seja forte, bum, 1 milhão de likes.
Pois é, uma frase.
Não sei quantos compartilhamentos, seja forte, mas a estrutura.
É aquela geração.
Cara.
Aquela geração do mais amor, por favor, né? Que viralizou tanto, é a mesma geração.
Eu vou até colocar no nosso vídeo depois um cartão.
Vou abrir uma exceção, vou recitar um classificado.
Isso!
Porque esse vale a pena. O último que eu escrevi se chama Sobrado.
Nós vamos colocar depois lá, viu?
Pode?
Pode. Acreditando, é lógico.
Então eu gosto muito de brincar com essas palavras homônimas. Que é o que aconteceu no Vendo Imóvel.
Vendo Imóvel, especificado.
Exatamente. A vírgula faz toda a diferença.
Exatamente.
Né? O último que eu escrevi também mexe com a palavra homônima, né? Tantos caminhos, tantos andares. Quando não sozinho, tenho sobrado. Esse é um poema curto e direto, né?
É.
E um que eu gosto muito também não está no livro. Ainda bem que esse livro sou de circulação. Eu penso em fazer uma segunda edição ampliada e revisada, porque tem um poema que precisa muito entrar nele, que eu escrevi para uma família bem badalada do Brasil. Em vez de aluga-se, o poema chama Alega-se.
Vamos lá.
Alega-se. Inocência, mesmo tendo 4 quartos da família, todos com tweet, envolvidos no esquema, com dinheiro, laranjal, faz sala para torturador, área de serviço ridícula, manchas de sangue em algumas paredes, ampla ligação com as milícias e muito espaço para redes de falsas notícias.
Olha aqui!
Mas essa família deve ser conhecida.
Deve ser uma família conhecida.
A família real. William Fane.
Meu Deus.
Pode continuar. Ó.
Eu não sei quem falou que cada povo tem um governo que merece, mas eu acho que a gente não merece.
Eu acho que o Brasil não merece, cara. A gente precisa. E outra, atenção também no voto dos parlamentares. Importantíssimo, a gente tem um Congresso equilibrado.
É o mais importante.
E com o Congresso equilibrado, não estávamos mais com a presidência na mão do que quem está hoje, tá?
Com certeza,
é isso mesmo. Vocês conhecem o Vendo Imóvel?
Ué, não,
eu conheço.
Por favor.
Talvez eu saiba de cabeça, eu não memorizo meus poemas. Eu acho que ele é assim, Vendo Imóvel, em excelente localização, tive passando pela primeira vez. E à primeira vista fiquei assim sem reação. Vendo imóvel.
Nossa, você finalizou, velho. Foi muito massa.
Muito eu fiz pra minha esposa, naturalmente.
Que legal!
Já fica um beijo pra Nina.
Aê!
Eles falam que você não morre nunca a partir do momento que o poeta se apaixona por você. Você vai estar sempre eternizado em história.
Olha, a Fernanda poetiza, meu. Agora, gente, já que você está nessa pegada aí, como é que veio o blues? Como que veio a música na sua... Antes dele falar, posso falar mais um? Eu adoro, sou fã de blues, né? Quando eu ouço blues, eu já imagino na minha cabeça que eu estou sentado num ambiente totalmente confortável, com meia luz, e me sinto em paz. Não sei, eu me sinto desse jeito quando eu ouço um blues.
Um whisky,
um charuto. Você pode até ser complemento maravilhoso, mas eu me sinto em meia luz, confortável, em paz.
Nossa. Tem um poder de transporte.
Tem. Meu Deus. Eu adoro.
O blues começou assim. Você quer saber bem do começo? Pode ser bem
não,
do começo.
Não, sim, pode, sim. Pode, porque o blues ele veio depois.
É bom para um psicólogo, que você já é psicólogo mesmo.
Sim.
Que é bom você ver que precisa de ajuda, você já começa.
Pode deixar a gente
pra gente fazer terapia.
Já começa a jogar o cartão de visita assim,
pois
de tratamento.
Eu preciso de terapia, eu acho.
Todos nós, né?
Nascido em 83, infância dos anos 80, todos conhecem aquela infância feliz e de sobrevivência, né?
É.
E pré-adolescência, adolescência nos 90. Bullying, que hoje se fala bullying na época, né? Não existe essa palavra, né?
Não mesmo.
Mas eu era o carinha zoado da turma, né? Eu era o cara que só pegava pra zoar.
Que tipo de bullying faziam com você?
Todos, absolutamente todos. Só me enfiaram minha cabeça na privada, não chegou a tanto. Mas eu era o cara que apanhava na escola, eu era o cara zoado, eu era o cara que tinha 50 apelidos de pejorativos, então assim, eu fui muito zoado.
Sempre porque talvez você não era normal,
mas eu sempre fui muito tímido, né? Eu acho que foi mais ou menos por isso.
A timidez mesmo.
É, aí, aliado a isso, eu não sabia me defender, então eu fui ficando cada vez mais.
Que é, introvertido?
E assim, isso é um poço que a gente vai afundando e cada vez
sim.
E o pessoal vai jogando pá de cal em cima, né?
Vai cada vez pior. Deve ser boa.
É horrível.
E
quando eu tava na oitava série, eu descobri o rock and roll, né? E aí eu vi que eu podia fazer uma coisa diferente de todo mundo e deixar de ser zoado. E eu resolvi, tinha um violão velho em casa, eu falei, vou aprender a tocar violão e logo eu parto com a guitarra, né?
Uhum.
Peguei esse violão, era um violão Giannini, de nylon, dos anos 80, bem zoadão. E fui procurar o Biofo Colombo, né?
Mestre Biofo.
Mestre Biofo. É a solução de paraíso. Era o Biofo até hoje.
Até hoje.
Violão pra valer, o Biofo é fera.
É ele,
né? Hoje, claro, paraíso melhorou muito. Tem grandes escolas de música, né? Tem o Instituto Filho, é muito bom.
Filho,
o Cássio Bom Vinho. Há pouco tempo eu tava tomando aula com o Cássio.
Grande. Minha filha ficou com o Cássio um ano, muito mais.
É um grande mestre, o Cássio. Então, assim, hoje o paraíso tá muito bem servido.
Muito bem servido.
Mas na época era um violão, o Guilherme e a cantoria para comprar uma guitarrinha.
Exatamente.
Tagino, né?
É.
Não, era Giannini.
Giannini.
Minha primeira guitarra foi uma Atonante, depois eu tive uma Giannini Stratosonic e tal. Mas foi um período meio punk. E eu aprendi a tocar violão, dentro de um ano eu estava tocando guitarra, com a primeira guitarrinha. Arrumei um pedalzinho de distorção, queria tocar Nirvana, queria tocar Raimundo, Ratos de Porão, e era só punk rock, né?
É.
E isso foi revolucionar a minha vida. Depois que eu comecei a tocar guitarra, eu apresentava na escola esporadicamente, aí já começava a impor certo respeito. Rolava festival de rock, quando eu estava na escola com o cabelo todo azul, piercing, cheio de corrente e tal. E o pessoal já achava que usava era droga, né? A gente falou também das drogas, né? Quase perdi um grande amigo por isso, né? Teve um amigo que realmente estava indo para as drogas.
Sim.
E a mãe dele me cercou um dia na rua e falou: você sai da vida do meu filho.
Você tá brincando.
Você sai da vida dele que você tá colocando.
Você tá influenciando ele.
Seria uma merda, né?
Pois é, eu era um cara que não bebia, não fumava, não usava nada. Com muito custo eu tinha tomado uma dosinha de uísque com 15 anos de idade. E eu gostei e tocava a vida.
Você tocava
a
bola, né? Só isso.
Foi ótimo pra mim. Eu aprendi a beber depois da faculdade, no meio da faculdade, né? E até tive problema com bebidas, não um problema grave, né? Mas eu tive que aprender a maneirar, né? Mas enfim, nessa época eu era um coitado. E eu tava tentando tirar esse cara desses amigos que levavam ele pra droga.
E aconteceu com o Fantasma.
Pois é, e eu falava com o cara, falava, pô, para com isso, sai dessa turma, não sei o que, vai dar ruim, né? E a mãe do cara tava andando afastada dele, então assim.
Cara, meu.
Passei por isso também. Mas enfim, aí o rock tomou conta da minha vida até.
Isso impôs o respeito, né? Acabou e pô.
Aí começou a me ajudar a sair do bullying, né?
É.
Aí, depois disso, como é que foi? O blues foi um amigo meu que um dia chegou, a gente ouvia Iron Maiden, Metallica, Sepultura, Black Sabbath, muito heavy metal e tal. E aí ele chegou um dia e falou, cara, eu tava na casa dos parentes em Campinas, sei lá onde que era, E tinha MTV, né?
Nossa!
Eu não tinha MTV em casa.
Zambordo.
É, a gente gravava VHS, levava na casa de um de outro pra conseguir ver MTV. E aí tava passando MTV, passou um guitarrista texano, cara. O cara tava com umas roupas coloridas, ele roubou a guitarra pras costas, assim, pá, fazendo um solo. Falei, cara, quem que é esse guitarrista? Steve Ray Vaughan. Aí me mostrou o Steve Ray Vaughan.
Aí
minha vida dividiu na musicalmente, antes de ouvir Steve Ray Vaughan e depois de ouvir Steve Ray Vaughan, né? Que aí eu pus a meta de que eu queria tocar igual aquele cara e que eu queria ter uma banda de blues igual a dele, né? E comecei a estudar blues. Aí eu ia pra Franca,
fazer faculdade. Você já começou com o mestre, né? Então,
é. Aí, às vezes eu matava aula da faculdade pra fazer aula de guitarra em Franca. Uhum. E eu comecei a procurar quem me ensinasse blues. Nesse meio tempo eu tocava numa banda Pearl Jam Covers, você deve ter conhecido, com China, né? Tudo. E a gente foi levando essas bandas de rock, pop e rock, até eu conseguir montar minha banda de blues em 2009. Que é o ano do meu casamento. Acho que foi 2008 que eu montei a banda de blues.
2008?
Não, foi antes. 2007, 2006, não sei.
Então, parece que a gente tá certo você tocando ainda com tudo ou não?
Não, 2007 acho que eu tive uma banda chamada Slowdown. Era um trio de blues.
Ah, é?
É.
Que massa.
Trio não, era um quarteto. Tinha o Rodrigo na gaita e voz, eu fazia o salutar.
Você idealizou também o Rock in Rua, né? Festival, assim, sim, que realmente parou o final de semana de Paraíso. Todo mundo, o que vai ser isso? O que vai ser esse tal de Rock in Rua e o pessoal indo confirmando banda local? Nesse momento você ainda estava com banda?
Tá. Ou Rock in Rua foi uma alternativa para ter onde tocar blues em Paraíso.
Caraca!
Né? Porque...
Não tinha.
Não tem mercado, né?
Não tem.
Então, assim, a gente tocava em festivais, né? Ia muito para Posto de Caldas, no festival de grupos lá. É, na feira literária, quando eu fui apresentar a menina equilibrista, eu levei uma banda de blues também, para tocar no evento. Então eu ia conciliando, né?
É, você ganhou um vídeo, Bruno?
Oi?
Você ganhou um pouquinho de dinheiro com a banda ou não?
Como assim?
Dinheiro mesmo com a banda? Você fez um pouquinho de dinheiro?
Dinheiro? É. Ah, não, nada.
Fazia era só por
paga de despesa, fica num hotelzinho mais ou menos, quando muito sobra dinheiro para gastar na noite,
pra tomar uma cerveja.
Sobra 100 reais no bolso de cada um, sabe?
É a alegria mesmo de tocar.
É, só pra
mim. E o CD? Eu sei que você gravou um CD amador em casa, não foi? Como foi a experiência? Como que surgiu?
Não foi tão amador porque...
Quem te ajudou?
Foi o Matheusani, ele tinha acabado de montar o estúdio dele. Hoje ele faz com uma qualidade espetacular aqui, né? Mas ele tinha acabado de montar os equipamentos, ele tocava comigo na época, ele fazia bateria comigo. Aí nada mais natural que a gente... fazer essa gravação, né? Mas foi legal, foi o que deu uma certa visibilidade à banda, né? Que eu fiz um clipe do Blues do Cidadão, que fala sobre a carga tributária do Brasil, né? E já vai lá para 70 mil visualizações, né?
Tem, só que assim, foi um caminho longo, né? Tem algum som em alguma plataforma de música hoje ou não?
Tem no Spotify.
Spotify tem?
Tem. Se procurar meu nome lá, encontra esse CD aqui. Não é um grande disco pra se ouvir, mas é gostosinho.
Depois nós vamos colocar as redes sociais dele embaixo e também.
Todos os projetos que você tiver, a gente vai colocar.
Apesar da gente ainda assim, a gente não tem a visibilidade que a gente tem ainda, Bruno, não. Mas,
cara, vai chorar, mas é tudo assim.
A gente vai começar e a gente vai chegar lá na frente, a gente fez com o Bruno Ferro. É o 006.
Sim. Ou lá na frente eu venho aqui pra tentar promover alguma coisa de novo.
Ah, sabe? Não, mas eu totalmente
desistindo. Vocês lembram que quando vocês estavam começando eu vim, né?
Exatamente. Eu ajudei. Vocês nos ajudou. Agora vamos lá. Mas assim, mas você falando que futuramente, mas você vai voltar, claro que você vai voltar, que sempre tem muita coisa ainda pra você passar pra gente. Voltando nessa questão demais. Voltando à questão da música, e aí você fez. A banda teve o Rock in Rio, que você foi mesmo que promoveu esse festival, você deu luz para isso, né? E o que você achou desse Rock in Rio? Qual foi o seu sentimento depois que você realizou isso, você viu a coisa acontecendo?
Olha, o primeiro, eu fiz o primeiro com o propósito de que tivesse algum movimento na cidade. Então a minha ideia era simplesmente que a molecadinha mais nova visse isso acontecendo e copiasse e começasse a fazer movimento underground de novo. Porque quando eu comecei lá nesses idos de 96 a 2000, que eu estava falando da época do punk rock, a gente criava um cenário na cidade. Então a molecada juntava, tinha um festival do Lava Jato H2O, tinha no meio da rua mesmo, então o pessoal montava, pegava na frente de uma lanchonete, qualquer lugarzinho, o pessoal se reunia, fazia a banda tocar ali, vendia ingresso, trocava. Eu lembro que no H2O o pessoal arrecadava muito agasalho para o inverno, distribuía para entidade, arrecadava alimentos para a entidade. Então assim, o roqueiro era muito ativo na cidade, até no sentido capitalista.
Fazia um trabalho social, né?
Fazia um trabalho social. E isso foi sumindo, né? Assim, eu estava vendo que a geração nova ali estava fazendo aula e fazendo umas bandinhas só para gravar um videozinho, não sei o que, não sei o que, não estava fazendo esse cenário, né? Uhum. Então a ideia que eu tinha era que eu fizesse um evento na rua e mostrasse, a gente, dá para tocar no meio da rua, né?
Isso.
Então eu nem corri atrás de licença nenhuma. O primeiro eu fui naquela rua Paraíso Antigo. Eu fui sozinho com uma bateria, bumbo, caixa, chimbal, a caixa deitada com um pedal para bater na caixa, uhum. E eu mesmo toquei guitarra, gaita e bateria sozinho. Então, eu fiz um esquema de homem-banda, né? Eu falo que artisticamente, não é nada de impressionar, porque eu falo que artisticamente, a minha vida, eu sou igual um pato, né? Você já viu um pato? Ele voa, ele canta e ele nada, só que ele não faz nenhum dos três bem feito. O pato
vai
se balançar, ele voa mais ou menos.
Discordar de você, porque cara, quem já teve a oportunidade de ver o Bruno tocando guitarra?
Exatamente.
Exatamente.
E quem já teve a oportunidade de ler o que ele escreveu? E quem teve a oportunidade
de conversar com ele?
Isso aí eu vou ter que discordar totalmente de você, cara.
Bom, enfim, fiz o primeiro Rock and Roll desse jeito, com 20 amigos ali, colocamos no YouTube, colocou na página do Facebook do Rock in Rio. Se procurar, tem vídeo desse homem. É no mínimo engraçado ver. Mas depois da segunda edição já apareceu duas bandas querendo tocar, a gente já fez, minha maiorzinha, aí corri atrás de licença para a prefeitura, arrecadamos alimentos para poder não ter que pagar o varato, não faz beneficente que o pessoal vai ajudar. E começaram a ajudar. Aí os próximos dois eventos a gente teve uma ajuda legal. O pessoal ajudava. Onde eu ia, graças a Deus, aqui em Paraíso, onde toda porta que eu bati, o pessoal me abriu, me atendeu super bem. Né? Então, tinha contato com a prefeitura, ia lá, os caras me arrumavam alvará, orientavam, não, faz assim que dá certo, faz isso, faz aquilo, ajudava com o som.
Solícito, né?
Sempre deu certo, né?
Sim.
Depois eu comecei a encontrar algumas dificuldades, tanto com muito músico querendo participar, e eu vi o tanto que música carente de lugar para tocar em Paraíso.
É.
Principalmente de rock, né?
Uhum.
Porque anunciava que ia ter chovia de banda querendo tocar. E aí você não consegue fazer um evento para 20 bandas. Aí começa a um ficar chateado, não sei o quê. E eu assim, eu sou um cara que não gosta disso de... Se vai chatear alguém, eu já não quero fazer, sabe?
Uhum.
Vou colocar uma experiência minha aqui no Ditão, em 2014. Em 2013 eu fiz um projeto de bandas do Ditão. Eu tava com um projeto meu que chamava Vozart, tem no YouTube, e onde eu queria entrevistar bandas. E aí eu levei pro Alico abraçou a ideia, a gente fez o festival do Ditão, o festival de rock do Ditão lá na Fonte. A princípio seria somente para alunos, só que um tanto de bandas, de pessoas mais velhas, procurando para poder fazer abertura e encerramento.
Não, mas
foi
possível,
demais.
Não é possível,
foi muito. E aí o Alico falou, cara, Fernando, o que você acha? Conversou o André, hoje, né, ele tem uma banda também, meu grande amigo, e falou, cara, vamos deixar. E aí um evento que era pra ser de uma hora e meia, com a galera do Ditão, pra não ter sem escola e tudo mais, durou o dia inteiro, começou meio-dia, acabou 9 da noite.
Foi muito
mesmo. E é exatamente isso que você falou. E a galera da cena, assim, mais pop rock, rock nacional, e a galera sempre, não sei, eu tenho essa impressão de que a galera se transforma pela música, gosta, principalmente mais pelo rock. Aí começa a camiseta de banda, começa o All Star surrado, e aí vai indo até
ficar com a camisa em volta, né? É. Camisa em volta. Hoje eu tô mais elegante que é pra mim aqui, mas eu gosto de andar de camiseta de banda de rock e tal.
Bruno, hoje ainda você, hoje em dia, é a empresa e escrever ou mais alguma coisa? Tô falando só até de uma forma até mais profissional. Se a gente for lá, aluno, você tem uma bandinha sua, a gente vai te contratar, por exemplo. Você faria.
Monta a banda na hora.
Na hora?
Não, assim, a gente não está ensaiando, está tudo muito parado, porque eu fiz duas, musicalmente eu fiz duas grandes pausas, né, recentes. Uma foi em 2014, dezembro de 2014, que nasceu a minha filha Joana.
É.
Então eu fiz uma pausa ali de quase um ano. Acabei voltando em um evento ou outro, mas, como dizem, né, só pegando o filezinho, né? Yes. Rola um evento legal, eu vou, rola uma contratação legal, a gente monta a banda e sai e vai.
Yes.
Mas isso depois de um tempo dela maiorzinha, cara.
Tá.
E agora eu fiz outra pausa em janeiro, que nasceu a minha segunda filha, Morgana. E aí, mais uma pausa com música, porque senão o tempo é...
Exatamente, exatamente. Você tem até tem um tempo disponibilizado nesse início, não tem como, né?
É. E o meu tempo é bem... é aproveitado ao máximo, né? Eu tiro leite de pedra, né?
A loja, gestão do tempo é muito bem feita.
A loja me consome muito tempo, então, volta e meia, eu sentei no meu escritório, terminei meu serviço, fiz uma nota, fiz isso, fiz aquilo, as entregas estão tudo em dia, tá tudo ok. Aí eu vejo, se eu tenho alguma coisa para escrever, eu vou escrever. Se eu não tenho inspiração nenhuma, não vou mexer com poesia, não vou mexer com marketing da loja, vou fazer contato com o cliente, eu tenho muita coisa para cuidar, né?
Certo.
Então, assim, é tudo um manejamento, é tudo muito encaixadinho, né?
É um quebra-cabeça.
Eu escrever, eu posso escrever de madrugada.
Sim.
Eu posso chegar ali.
Independente do local.
Eu já tomei vários cafezinhos à meia-noite para ficar escrevendo até as duas.
Caraca.
Né? Isso já aconteceu muitas vezes. Então, assim. É mais fácil planejar. Agora não, você é com uma banda para ensaiar meia-noite.
É,
tem que sair de casa, deixar a família.
É a facilidade mesmo, né?
Então a escrita tem me atraído mais ultimamente.
Não, até te falar isso, eu nem sei se vocês concordam. A gente vai fazer 200 anos, tá? Daqui 20 e poucos dias, né? E é um sonho que eu tenho, os meninos já sabem, é um parque municipal, tá? Então a gente já tem um, nós ganhamos. Da MHM e do Dome, a gente está escolhendo o projeto de um dos dois estudos. Aí, no parque municipal, nos dois anos, os projetos, tem um anfiteatro, um palco e tal. E aí a gente quer lançar a pedra fundamental do parque durante 200 anos. E eu pensei no lançamento em fazer com bandas de São Paulo do Paraíso.
Isso é
legal,
hein?
Isso é legal.
Entendeu? Aí é uma ideia, um sonho, e eu estou tentando organizar. E aí eu quero apresentar, Bruno, até para você também depois do projeto do parque, porque aqui nós vamos fazer a prefeitura em si, ela autorizou o uso do local já. São 7.820 metros lá no final do Alto Paraíso, de frente ao Morro do Baú, onde tem o Vale do Pôr do Sol ali, sabe? O pessoal do Vale, muito bonito lá. Então vai ser um projeto que está muito bonito. Eu queria mostrar para vocês. Vai ter que ser com iniciativa privada, pessoas, instituições, todo mundo vai te ajudar.
Sim, claro. Mas vamos correr em patrocínio para pagar bem os músicos, hein?
É isso,
com certeza.
Infelizmente, Bruno, o nosso tempo é muito curto, tá? Só que eu gostaria de convidar você mais uma vez para estar vindo aqui, em uma outra ocasião que você puder, para já linkar esse assunto do início, que eu acho muito pertinente, que é a cultura, principalmente no nosso município. Qual que é a sua visão sobre cultura? O que você acha?
A gente vai abordar mais sobre cultura.
Mais sobre cultura. Eu acho que é um tema muito amplo.
É.
E também um tema que não foi falado aqui. Nós falamos sobre o hermetismo, sobre essas escolas iniciáticas, sobre essas... que fica... A gente fica com uma coisa atrás da rua, atrás da orelha. O que é isso? Isso é coisa boa? Isso é coisa ruim?
Exatamente.
Gostaria que você trouxesse...
Né? O que é e o que é?
Desmistificar um pouco. E que também é cultura.
Uhum.
Também. Até porque, igual você lembrou muito bem de estereótipos, né?
Isso.
É, a pessoa fala que pertence a uma sociedade iniciática, a uma ordem iniciática.
É,
muita
é,
gente já cria aquela imagem.
Exatamente.
De rejeição, né?
De morando, né? É,
sim. Sim. Então, eu gostaria de fazer o convite, se você... Você gostou de estar aqui para a gente tratar desse
foi um prazer enorme vir aqui, eu venho sempre, cara. Adorei mesmo.
Ótimo, que bom. A gente estava feliz, porque a gente adorou, cara. E acho que faltou.
Não
faltou mais.
Nossa, está faltando mais isso, a questão da cultura, principalmente. A gente está com o Vinícius aqui, a gente precisa até mesmo dele, porque, cara, ele é uma porta para a gente até mesmo, talvez. Essa chama da cultura.
Isso, e a partir disso, o que a gente discute aqui nessa mesa, o que vem como crítica, começa a acontecer, entendeu? Porque você discutir hoje essa questão de banda, essa questão cultural, hoje é muito mais fácil, entendeu? Até mesmo em 2014, quando a gente fez esse festival da escola, ensino médio, a gente tinha já o celular, ok? Mas não tinha o que a gente tem hoje na mão.
E
de
fora,
repente a gente consegue propor um projeto, exatamente.
E fora o capital humano que nós temos perdido, que talvez está perdido e tem uma chance grande, entendeu?
Isso é verdade.
Não. Sua mensagem, seu livro para a gente fazer um sorteio, a gente agradece demais.
Muito.
Nós normalmente não, nós em todos, a gente pede que o entrevistado ou faça uma indicação de um bom filme, de uma boa série, de uma boa música, de um bom livro.
Qualquer coisa relacionada à cultura. Uma banda que você faça,
pô.
Não, indica para nós aí, para todo mundo que vai assistir. E a gente só tem a agradecer. Eu vou encerrar por aqui. Duma é com você. Depois com o César.
Bom, falaram de blues nacional. Eu recomendo muito o Arthur Menezes, que é um cearense, um cara nota mil. Hoje ele mora na Califórnia, já tocou no festival da Eric Clapton. Então, assim, um brasileiro que talvez em cidades igual a nossa o pessoal não conheça.
É, exatamente.
Então vale a pena pesquisar pelo Arthur Menezes, que é assim, sonzeira garantida. O melhor do blues nacional, o canal desse cara aí.
Ótimo.
Livros? Puxa, indicar livro eu acho tão difícil. Acho muito difícil.
Teoria geral lá mesmo.
É, eu indico. Não, não posso indicar meu livro. Eu gosto de indicar Dom Quixote.
Não,
eu acho que todo ser humano deveria ler Don Quixote.
Você acredita que eu nunca li o Don Quixote?
Pois é, e é muito comum nunca ter lido o Don Quixote, porque tem tanta versão recontada e recontada, e não sei o que, tanta.
Eu adoro.
E outra historinha que todo mundo já conhece.
Esse conhece, ano, né? Esse ano já li alguns livros, eu
sabe, adoro. Sabe do que se trata, mas não leia o texto integral ali. Que eu falo porque eu li, foi o que me fez despertar para a literatura. Quando eu tava.
Vou só pegar um, antes de encerrar, pegar um gancho da literatura aqui. Ela traiu ou não traiu?
Eu acho que traiu.
Meu Deus, capítulo.
Eu acho que traiu.
Você acha que traiu?
Eu acho que traiu.
Sim.
Pode. Mas aí volta lá no Dom Quixote, porque eu tava falando que eu li o Dom Quixote com 12 anos de idade, o texto integral. Depois eu reli na época de faculdade. E eu já reli de novo recentemente. E eu já estou planejando a próxima.
Uma nova leitura.
É, são leituras totalmente diferentes. A que eu fiz na pré-adolescência, a outra. Sim. E a outra. E eu preciso reler também para falar com mais propriedade. Faz muito tempo.
Bruno, obrigada, cara.
Bruno,
obrigada,
valeu.
De coração.
Toda minha.
Nossa, muito. Valeu.
Pessoal, nós estamos aqui com o Bruno aqui. A gente se encerra por aqui, mas ele vai estar aqui nas próximas vezes. E a gente está levando muita cultura para vocês.
Imperdível.
O que vocês podem fazer por nós é curtir esse conteúdo, compartilhar. Você solta o dedo aí no curtir aí. Exatamente. Bruno,
se inscreva no canal.
Se inscreva no canal e nas nossas redes sociais. Bruno, brigadão.
Valeu.
Valeu.
E até uma próxima.
Obrigado, gente.